Antônio Carlos Hernandes, doutor em física pela USP, né, com estágio na Universidade de Gênova, Itália. Professor titular do Instituto, né, Física de São Carlos, IFSC, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Materiais em Nanotecnologia e coordenador de difusão científica do Centro para o Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CEPID FAPESP, e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a CIESP. Foi pró-reitor de graduação da USP de 2014 a 2018, diretor do IFSC no período de 2010 a 2014 e um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, né, que é SBP-MAT, e da Associação Brasileira de Crescimento de Cristais. Muito interessante. Desenvolve pesquisas nas áreas de física e de ciência dos materiais, com ênfase em materiais dielétricos e propriedades dielétricas, crescimento de cristais, fusão a laser, materiais nanoestruturados, processamento de materiais a laser, eletrocerâmicas e cintiladores, vidros, vitrocerâmicas, propriedades estruturais, elétricas e ópticas de materiais. E, para que o povo saiba exatamente o que significa isso, apresentando aqui Antônio Carlos Hernandes. Doutor Antônio, muito obrigado, bem-vindo.
Muito bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, o Rubenildo, o Reginaldo, ao nosso colega aqui, o Serrano, que conseguiu intermediar isso. Acho que o mais importante, Rubenildo, de tudo que você leu aí, o mais importante é que eu sou filho da escola pública, então acho que a primeira linha que deveria aparecer é que eu sou estudante. Fui estudante da escola pública, no ensino fundamental e no ensino médio, e sei da dificuldade que é de chegar e a avançar na área do ensino. Então, mais do que todos os detalhes que eu posso explicar, se vocês tiverem interesse, naturalmente, mas mais importante que tudo isso que deveria constar é que eu sou um filho legítimo da escola pública, com todas as dificuldades que nós temos. E com isso eu quero dar meu bom dia, como disse o Reginaldo, eu não almocei ainda, então, o bom dia a todos os ouvintes da Rádio Heliópolis. E é um prazer estar aqui, estou à disposição.
Então, sobre essa questão de ser filho de escola pública, de ter vindo da base, como muitos que conseguiram prosperar, conta só um pouco dessa trajetória, né? Da localidade onde morou, nasceu, e para que as pessoas conheçam, né, o histórico e que possa também servir um pouco de uma possibilidade das pessoas entenderem que todos podem chegar, todos podem alcançar. Fala um pouco.
Bom, é um prazer fazer isso. Eu sou originário, nascido numa cidade no interior do estado de São Paulo. A cidade chama-se Monte Aprazível, uma cidade próxima à cidade de São José do Rio Preto. Vamos dizer assim, morei lá por muitos anos, fiz todo o meu ensino fundamental e médio em Monte Aprazível. Em Monte Aprazível é uma cidade pequena, 20 mil habitantes. Mas todas as cidades nesse estado, até as menores, têm a periferia, então eu sou originário da que é chamada periferia da cidade lá, e estudei no colégio estadual, que era o colégio da periferia. Tive a sorte de, ao longo da formação do ensino fundamental e do ensino médio, que antigamente tinha outro nome, naturalmente, era o grupo escolar e tinha outras características, mas é a mesma lógica que nós temos hoje. Então, é fazer o ensino fundamental e o médio e ter professores e aproveitar a oportunidade oferecida pelos professores de você seguir estudando, seguir adiante. Encontrei muito apoio como vocês oferecem também pela rádio, de maneira que você pudesse ir galgando ao longo do tempo, com toda a dificuldade naquele momento, mas ir galgando os outros espaços até conseguir ingressar numa universidade pública, já bem mais recente. A partir daí, eu fiz todo o meu trabalho, de formação. Eu fiz o curso de bacharelado em física, que é um curso que forma, basicamente, você forma pesquisadores, cientistas, que hoje está muito na moda por conta da pandemia. E aí, entre essas áreas possíveis de ser trabalhadas, eu fui trabalhar na área e trabalho na área de materiais. Materiais que vão desde os tijolos para as casas, que não é um trabalho que eu faço, mas tem colegas que fazem isso, até desenvolvimento de sensores, que são esses que são muito usados em vários aparelhos médicos e nesse processo. Então, é um pouco mais na área tecnológica que é o trabalho que eu desenvolvo, e isso já dentro da Universidade de São Paulo, quando eu tive a oportunidade de passar num concurso público, já faz um bocadinho de tempo. Então, resumidamente, é essa aí a trajetória da escola pública até estar na USP.
Mostrando que, e ainda bem, né, que ao ter passado, né, por todo esse caminho, né, se vêem memórias, entendimentos das necessidades que as outras pessoas têm de também seguir esses caminhos da educação. E de que, né, a frase que eu sempre gosto de trazer na programação do Bairro Educador é que é possível para todos, basta que todo mundo se ajude, né, se entenda e se organize. E basta também que a pessoa queira. É necessário, sim, que o ser humano entenda. Para chegar em determinados caminhos, tem que se ter, né, a questão da persistência, né, de deixar de fazer algumas coisas que gostaria muito para que o estudo seja realmente adequado à necessidade e se desenvolva. Mas muita gente tem muitas dúvidas sobre a USP. Para alguns, a USP é um terreno bem distante, uma realidade onde muitas pessoas não se sentem parte, mas deveria ser ao contrário, porque é pública para todos. Então, eu gostaria que o senhor descrevesse rapidamente o que é a USP para a turma que gostaria de saber.
Bem, a USP é a Universidade de São Paulo é uma universidade, primeiro, que tem que ficar claro, que é uma universidade pública. E, por isso, tem que ficar também claro que significa que, para você, quando você vai fazer um curso aqui para sua formação de graduação, que é o que nós chamamos, ou seja, se você quer ser médico, físico, engenheiro, advogado, você não paga absolutamente nada, ou seja, você não tem mensalidade para fazer isso. A Universidade de São Paulo, esse é o sentido de universidade pública. Está sendo pública nesse sentido. Naturalmente, para manter uma estrutura que nem uma universidade, alguém tem que pagar. E quem paga aí, no caso, é o governo do Estado de São Paulo, através do remanejamento de recursos financeiros. Agora, eu entendo que, para a questão específica da educação, a universidade é uma coisa importante a dizer da universidade, que a universidade tem todas as áreas do conhecimento, todas as áreas. Então, se a pessoa quer ser geógrafo, historiador, da área de letras, das diferentes áreas de letras, da área de artes, das áreas profissionais, das diferentes engenharias, se quer ser jornalista, se quer trabalhar na rádio, se quer trabalhar em TV, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nós temos todas as áreas. O que precisa é você entrar no processo de ingresso desses cursos. Naturalmente, a universidade, por ter uma característica essencial, que é o que nós chamamos de universidade de pesquisa, ou seja, ela também trabalha para o desenvolvimento do Estado e do país, é necessário que você não consegue colocar todos dentro da universidade, que seria o que se forma no ensino médio. Então, existe um processo que é um processo de seleção. Agora, é importante ainda dizer da universidade que ela é mais do que o processo de você formar as pessoas no ensino superior. A Universidade de São Paulo, ela é gestora, do ponto de vista acadêmico, dos principais hospitais que nós temos, os hospitais, as clínicas. A gestão médica, técnica, é feito por pessoas da Universidade de São Paulo. Então, o HC, que todo mundo conhece, seja o HC de Ribeirão Preto, o HC aqui, o Instituto do Coração, todos esses têm as pessoas da USP lá dentro. além de formar novos médicos, também trabalhando para salvar vidas. Nós temos também museus, Museu do Ipiranga, o MAC, o MAI, Museu de Zoologia. Então, a universidade ela tem um grande contingente de ações e atividades em todas as áreas. Para que as pessoas possam ter uma ideia, se eu somasse todas as pessoas que estão diretamente ligadas à universidade, ou seja, os professores, os funcionários e todos os alunos, nós estamos falando de uma população de 120 mil pessoas. Esse é o tamanho da Universidade de São Paulo, distribuído entre na cidade de São Paulo, na cidade de Lorena, na cidade de Ribeirão Preto, na cidade de São Carlos, Pirassununga, Piracicaba e Bauru. É onde existe campus da Universidade de São Paulo. Então, esse contingente de pessoas é que faz a Universidade de São Paulo, com seu trabalho, com seu esforço, fazer a Universidade de São Paulo contribuir não só para o Estado, não só para o país, mas para o avanço da ciência e da tecnologia do mundo todo, para todos nós. Ficou muito claro nesse momento, que estamos vivendo um momento muito difícil para todos, por conta da pandemia, o trabalho que a universidade faz para além da formação com o desenvolvimento, por exemplo, que é o que as pessoas ficaram mais, tiveram mais informações, que foram os respiradores, que foram entregues e estão sendo entregues nos hospitais, inclusive em Manaus, onde tivemos e estamos tendo uma situação muito difícil. Então, essa é a USP. A USP, nós costumamos dizer que a USP é de todos, e todos são muito bem-vindos. E se você olhar para tudo aquilo que nós já fizemos nesses 87 anos, na verdade, você vai descobrir a USP muito mais próximo de você do que nós mesmos nos damos conta, porque muito daquilo que tem desenvolvido foi feito por pesquisadores aqui, e eles chegam até nós via o processo de comercial normal. Então, essa universidade, ela nos enche de orgulho, porque nós trabalhamos exatamente para aquilo que a sociedade deseja e buscando uma... que possamos avançar, vamos dizer assim, de maneira que todos possamos ter uma vida melhor. Agora, usando a sua fala, Rubenildo, estudar dá trabalho, estudar é difícil, é muito difícil. Você precisa se dedicar, é muito mais fácil, às vezes, para um jovem, ele pensar que ele vai arrumar um trabalho, não que isso seja ruim, mas que ele vai arrumar um trabalho, porque passou na entrevista, mas e aí ele pensa em deixar os estudos. Na minha opinião, isso é um erro. Estudar, fazer a formação é um trabalho lento, são vários anos. Você começa lá quando você tem 6, 7 anos, até você concluir o ensino médio, você já avançou 16, 17, 18 anos. Depois você vai fazer mais o ensino superior. Mais o ensino superior são mais 4, 5 anos. Então, veja que na sua 22 anos para você formar uma pessoa. Então, dá trabalho. E para isso as pessoas têm que querer. Quer dizer, têm que querer. É um trabalho que é necessário. E a USP está aí para poder ajudar. É isso que é a nossa função aqui.
E no caso, não termina, né, nesses 22 anos. É algo contínuo ao longo da vida, em que para que a pessoa acompanhe o desenvolvimento mundial, para que a pessoa possa estar sempre se desenvolvendo como pessoa e nas novidades que aparecem em determinadas profissões, na sua vida, é preciso sempre essa renovação de estudos. É trabalhoso e é para sempre. Isso sem dúvida. É importante ressaltar para as pessoas, é trabalhoso e é para sempre. Porque podem existir vários profissionais, mas dependendo de sua atuação e de sua forma de encarar a profissão que escolhe, aí a gente separa os que conseguem determinados feitos que não são fáceis, dentre os que apenas estão ali. E para isso, para esse processo, realmente é necessária essa dedicação até o fim, como a gente já está trazendo. Então,
sem dúvida nenhuma, estou de pleno acordo, porque a educação é contínua. Todos nós, em diferentes momentos, estamos aprendendo, tendo competência e habilidades. Não é necessário você fazer o ensino superior para poder trazer uma situação melhor, mas Com o ensino superior, isso tem ajuda muito num país como o nosso, em que existe uma desigualdade muito grande. Essa é a única diferença.
E com relação, a gente falou sobre a questão do vestibular para entrar na USP. Há poucos dias o pessoal fez Enem, que foi um marco na educação para saber como é que o cidadão está saindo do ensino médio, se ele tem como ingressar em universidade. Através do Enem, do ProUni, é possível ingressar na USP ou existe uma avaliação só para a organização?
Não, o ingresso, o processo de ingresso, ele é para todos. Todos podem realizá-lo. Como eu disse anteriormente, como você não tem vagas para atender a toda a demanda dos que se formam no ensino médio, então nós temos um processo seletivo, vamos dizer assim, nesse sentido. O Enem é um deles que nós utilizamos. Então, o Enem é um desses processos seletivos. O outro que nós usamos é a FUVEST, que é uma fundação que prepara o vestibular para a Universidade de São Paulo. Então, nós temos duas principais portas de entrada, vamos dizer assim. Uma é pela FUVEST, em que ele faz o concurso vestibular, e o outro é pelo Enem Sisu. Ele faz a prova do Enem, consegue seus pontos, e depois lá no, no, na plataforma do Sisu, ele escolhe com os pontos que ele tem quais são os cursos. Todos os cursos da universidade, nós temos 183 cursos de graduação de ingresso diferentes. Aí você vai dizer assim, mas é muito curso. É que nós temos cursos que são repetidos. Então, você tem curso de odontologia. Você tem o um curso de odontologia na cidade de São Paulo, curso de odontologia na cidade de Ribeirão Preto, curso de odontologia na cidade de Bauru. De maneira que as pessoas nessas regiões também possam fazer odontologia, não precisam vir necessariamente para mudar para a cidade de São Paulo. Mas quem está em São Paulo, nós temos basicamente todos os cursos, que esses cursos básicos que as pessoas conhecem. O curso que a gente não tem na cidade de São Paulo é o curso mais ligado à agricultura. Isso está nas cidades que são nas cidades do interior. Então, do agronegócio, isso está em Piracicaba, Pirassununga, é que tem. Os demais a gente tem na cidade de São Paulo também. Então, esses. Para que um aluno fale assim, ah, eu estou aqui fazendo o ensino médio, eu estou pensando em entrar na universidade. Então, o caminho de ingresso é esse. Ou ele faz pelo Enem, ou ele faz pela FUVEST. Aí você fala assim, ah, mas tem as taxas para serem pagas, tá certo? Para fazer o exame, eu tenho que pagar a taxa. No caso do Enem, o próprio governo faz uma análise para liberação de pagamento da taxa. No caso da FUVEST, também se faz uma análise socioeconômica. Então, a pessoa apresenta os documentos e fica, se ela tem de fato necessidade socioeconômica, que é assim que é o termo que utiliza, ela não precisa pagar a taxa de inscrição. Nós, precisamos que as pessoas estejam interessadas, que as pessoas estejam a fim de estudar, para poder ela dar conta do seu trabalho. E a outra coisa que aparece, já ligado com o vestibular, é assim: mas eu sou da escola pública, como é que eu faço? Bom, tanto o Enem quanto a FUVEST, existem vagas específicas para alunos da escola pública. E vagas específicas para os autodeclarados preto e pardo indígenas. E existem vagas que são as vagas de concorrência para todos. Então, são três caminhos de ingresso distintos. Então, o aluno de escola pública, ele vai lá e ele vai concorrer somente com os alunos de escola pública. Ele não concorre com quem estudou em colégio particular. É outra coisa. Ele só concorre com o pessoal que estudou na mesma escola que a escola estadual. Então, isso vale para o Enem, vale para a FUVEST. Então, essas vagas existem, elas estão disponíveis em todos os cursos. Essencialmente, eu preciso que as pessoas coloquem entre as suas opções, especialmente quem é mais novo, coloquem entre as suas opções de vida no futuro, realizar o ensino superior no curso que ele achar que é o que ele tem mais aptidão e tiver mais interessado. A universidade está aqui para oferecer o melhor a ele.
E além dessas questões, existem projetos também que são desenvolvidos, né, até para essa fa facilitação, para facilitar as pessoas no seu ingresso. Então, tem uma questão, né, que é o programa Vem para a USP. O senhor poderia falar a respeito?
Com todo prazer. Esse tem a ver com tudo que nós pelo menos uma parte que nós conversamos, porque isso, esse programa, ele foi iniciado já faz, quando eu estava na Pró-Reitoria de Graduação, e ele tem exatamente a marca do processo que eu acabei de escrever, que é da minha formação, de onde eu vim. É um programa criado na universidade para atender especificamente os alunos das escolas públicas. Então, os alunos das escolas públicas de todo o estado de São Paulo, que nós atuamos de maneira homogênea em todo o estado de São Paulo, eles podem participar do programa Vem para a USP. O que, que é isso? Ele nada mais é do que um programa que possibilita ao aluno um treinamento para que ele possa fazer o concurso vestibular. Então, o que, que a gente detectou? Nós detectamos que os alunos de escola pública, ele até sabia que para entrar na universidade ele tinha que fazer o vestibular da FUVEST. Mas ele não é entrar no site, responder, passar por todo o processo que tinha só para fazer a inscrição, era uma barreira. Com o programa Vem para a USP, por meio de uma competição que nós criamos, eu já vou falar sobre ela, o aluno, na verdade, ele passa por todas as etapas que um aluno faz quando vai fazer a sua inscrição para o vestibular. Então, antes mesmo dele fazer o vestibular, ele já passou por todo o processo de preenchimento, de o que faz, o que não faz, que documento que precisa, como que eu ganho, não tenho que pagar a taxa de inscrição, todo esse processo. Então, essa é uma etapa que é uma etapa importante. Além disso, dentro da competição, nós temos dois pontos que são essenciais para que esses alunos se fortaleçam do ponto de vista da educação para que possam concorrer à vaga nos concursos vestibulares, seja do Enem, seja da FUVEST. Um deles é matemática. Existe uma deficiência em matemática e as pessoas, então, participam, são treinadas, vamos dizer assim, em matemática. Um outro ponto importante é a questão da comunicação da língua portuguesa. Então, dentro disso também, os alunos fazem o mesmo procedimento. O restante é sobre atualidades, que é um pouco para que o aluno se intere do que está acontecendo, para que quando ele for chegar para fazer a prova, ele saiba onde é que ele tem que ler, que tipo de livro que ele tem que ler, o que ele tem que fazer. No fundo, em outras palavras, é meio que dar o caminho das pedras para você ganhar vencer etapas e ingressar no curso que você deseja. Essa competição é uma competição que acontece todo ano, não se paga nada para se inscrever. A primeira etapa, ela é online, o aluno entra no seu dispositivo de smartphone ou na sua própria escola, quando estava 100% funcionando, que você tem as salas de computadores. Ou seja, ele tem que, por meio de um computador, ele tem que acessar a internet para realizar a prova. O processo de inscrição, ele é fácil de fazer. A página do sistema, ele aparece na própria USP, mas aparece no site da FUVEST, vem para usp.org.br, ou vem para usp.usp.br, também dá certo, de maneira que ele pode entender um pouco do que faz. Mas mais do que isso, nós encaminhamos as informações para todas as escolas estaduais. Todas as 5 mil escolas, aproximadamente, que tem no estado de São Paulo, recebe a informação. Então, de maneira que as escolas também divulgam e os alunos possam participar. Por que era importante ele participar? Por que nós julgamos que é importante ele participar? Porque, na verdade, para além do treinamento, também a escola ela fica, tem uma resposta do que é, de como é que estão esses alunos que estão envolvidos com essas atividades. E as escolas recebem prêmios específicos que ela pode ser aplicada na própria escola. Acho que isso resume, de uma certa maneira, vamos dizer assim, a ideia do programa. É claro que se a pessoa procurar no Instagram ou procurar no Facebook, vai encontrar lá relatos de outros estudantes de todo o estado e as informações mais detalhadas em que ele pode entrar em contato, tirar dúvidas, tudo que for preciso, nós estamos aí à disposição.
Muito obrigado. E sobre a questão das vagas para alunos que são pretos, pardos, indígenas, que vêm da escola pública também, Existe uma porcentagem para esse público, por exemplo, 50%, 40%, para reservadas a esse público todo?
Sim, 50% das vagas. Nós temos 11.600 vagas, 50% das vagas são reservadas para alunos de escolas públicas. Dentro desses 50%, você tem uma parcela, 37,5%, que eu acho que é o indicador do IBGE do Estado, que são para pretos, pardos e indígenas. Então, vagas, elas são divididas dessa forma: 50%, vamos chamar assim, para escolas particulares, 50% para escola pública. É dessa forma.
Muito obrigado. Quero mandar um abraço aqui, um alô para Sérgio Gomes, da Oborec, junto com o Luiz, fez essa ponte para a gente entrevistar o reitor hoje aqui na programação. Sérgio Gomes foi fundamental na legalização da nossa rádio, da Rádio Heliópolis, e que aproximou, né, esses contatos, e que até hoje, para ver, até hoje está conosco, está na frente de algumas ações. E muito obrigado, a gente agradece desde já, em nome da rádio, do Reginaldo, que é o coordenador aqui da rádio, que está transmitindo neste momento a nossa programação e encaminhando para as pessoas.
Bem.
Doutor Antônio, a gente sabe que o planeta fez uma mudança, precisou mudar, né, de uma forma muito rápida de 2020 para cá, por conta da pandemia do coronavírus. E a gente sabe que as organizações tiveram que se adaptar também a esse momento, um momento difícil para outros públicos, né? Foi mais difícil ainda, que tiveram que enfrentar vários desafios. Portanto, quais foram os maiores desafios que a organização, né, que a USP enfrentou e quais foram as adaptações mais significantes?
Olha, a pandemia trouxe a todos nós um cenário completamente novo, muito difícil, e está sendo ainda muito difícil para todos nós, né? Além de muitos que se foram, que você deixa cicatriz, você tem um problema, um processo difícil de fazer a gestão num cenário que é um cenário de muitas incertezas. Nós temos algumas certezas, uma delas é que devemos, assim que a vacina estiver disponível, todos tomarmos a vacina o mais rápido possível, porque de maneira que vai ver se a gente consegue entrar um outro processo de organização. Mas eu posso dividir, vou falar pensando aqui ainda, continuar respondendo, pensando muito nos estudantes, tá certo? E na oportunidade que eu espero que eles entendam que é realizar um curso superior, né, eu vou falar pensando muito neles, do que no sentido mais geral da própria universidade, das medidas que foram tomadas para o enfrentamento da pandemia. A primeira delas é uma vez que o aluno da escola pública ele ingressa na universidade, você precisa garantir que a dificuldade socioeconômica não faça com que eles deixem a universidade. Então, não adianta você fazer um trabalho para que você estimule os alunos a participarem, a ocuparem essas 50% das vagas, se posteriormente você também não ajudá-lo a permanecer na universidade. Então, a Universidade de São Paulo tem um programa específico chamado de permanência estudantil. Ou seja, o aluno que ingressa, que tem dificuldade socioeconômica, ele recebe recursos chamado um apoio para moradia, a alimentação, as três refeições, dependendo do dia, mas é o café da manhã, o almoço e o jantar, ela é gratuita para todos os alunos, a refeição é balanceada, então você tem um apoio financeiro para você custear uma moradia ou ter uma vaga na moradia, que não são muitas, mas existem vagas na moradia. E tudo o relacionado àquilo que o aluno tem interesse, ele vai ter a oportunidade de fazer. Então, a pandemia trouxe, nós mantivemos esse mesmo programa de permanência e fizemos mais. O que nós fizemos foi trazer para muitos que tinham dificuldades acesso à internet, uma vez que se retornou às suas casas, muitos deles não ficaram no campus, acesso à internet para poder acompanhar as aulas, porque a universidade, no momento em que iniciamos a quarentena, lá em março, a universidade automaticamente seguiu com o processo de formação dos alunos, porque você não poderia trazer prejuízos a mais para os seus alunos. Então, a universidade seguiu com a formação dos alunos no modo virtual, no modo remoto. Então, as aulas, elas acontecem usando, por exemplo, o que nós estamos usando aqui, o Google Meet, ou usando outras plataformas. O aluno que tinha não tinha como acessar, então foi oferecido a ele o instrumento, né, os chips, de maneira que eles pudessem ter acesso à internet. Com isso, do ponto de vista do aluno, nós conseguimos manter os recursos para que ele permanecesse ainda matriculado na universidade e também a como acessar e assistir a todas as suas aulas para seguir seu processo de formação. Tem sido muito importante e nós temos acompanhado e os alunos têm permanecido na universidade. E lembrar o seguinte, nós estamos falando dos alunos que são os alunos que têm necessidades socioeconômicas, os alunos que vieram de escolas públicas, de maneira que a gente pode atender a todos. Agora, o processo mais amplo de enfrentamento da pandemia. Aí a universidade tem contribuído muito para fazer orientações ao próprio governo do estado de São Paulo de como tomar determinadas medidas, mas também ajudando diretamente na saúde, dentro do Hospital das Clínicas, dentro do Hospital Universitário e dentro do Hospital das Clínicas Ribeirão Preto e naqueles em que a universidade tem convênio. Aí é o trabalho já, mais o trabalho de atenção à saúde, no sentido estrito da palavra, que é chamado lá na beira do leito, né? Atender as pessoas que, de fato, estão numa situação muito difícil. É importante aproveitar aí a grande audiência de vocês e a inserção enorme que vocês têm na comunidade e chamar atenção para a questão da saída, de como que vamos sair disso. A vacina é uma etapa importante, todos nós devemos tomar. Mas só a vacina não adianta, porque vai demorar para ter vacina para todos, por mais que a gente avance. E depois, as viroses, de uma maneira geral, elas sempre têm mutações, como acontece com a da gripe, esse processo todo. Então, é essencial que se mantenha o chamado protocolo de biossegurança, que nada mais é de que usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social. Se não nos ajudarmos coletivamente, nós vamos ainda sofrer muito com tudo isso. Então, o essencial não é assim, é cansativo para todos, é difícil para todos, é difícil para a organização, mas é difícil principalmente para todos nós, dentro de casa. Porque quanto mais nós estivermos em desrespeito a esse protocolo de biossegurança, a possibilidade que vamos passar mais meses numa situação difícil só aumenta, só aumenta. Sem falar da possibilidade de você perder pessoas da sua própria família, que é a coisa mais difícil para todos. É isso, Rubelinho.
Então, para que as pessoas, né, possam, a gente sempre está trazendo, com as pessoas que a gente traz como convidadas e convidados, essa questão de trazer também essa opinião com relação à vacina, com relação à conscientização das pessoas diante de uma situação, né, que já fazia muito tempo que a humanidade tinha visto, que foi uma pandemia como essa. E de que você precisa fazer a sua parte, você que está vendo e ouvindo a gente, precisa fazer a sua parte também. Se você se acostumou ou esqueceu do vírus, ele não esqueceu de você. Ele está em todos os locais. As pessoas estão normalizando, normatizando, achando que pode, né, sair sem máscara, estar em aglomerações. Não seguir os processos, né, os procedimentos sanitários necessários para garantir sua existência, sua vida e de pessoas próximas. O Natal de 2020 foi muito difícil para mais de 200 mil pessoas, 200 mil famílias. Na mesa faltou muita gente. Ou na reunião, que realmente foi reduzida, muitos fizeram, outros nem fizeram, por motivos óbvios, e também pela questão do luto. Então, para que 2021 tenhamos um futuro Natal com menos tristeza, ou durante o ano inteiro, conscientize-se, faça a sua parte para que possamos, né, deixar de trazer as notícias do aumento de mortes, do aumento, né, de famílias que sofrem tanto. E realmente, não se esqueça do vírus, pois ele não esqueceu de você. A gente volta já já, vamos para uma música, um breve apoio cultural, e a gente volta já já, já conversando, né, para a gente, e nos momentos finais da entrevista, sobre essa questão do negacionismo da ciência, que infelizmente está ecoando em diversas cabeças. Então, para que a gente possa, trazer o nosso entendimento a respeito disso, levando em base os estudos científicos. Já já a gente volta aqui na programação. Ministério da Cidadania e UNAS apresenta um programa Bairro Educador, Escola na Comunidade. E hoje estamos conversando sobre o acesso à educação, para você que está em casa, com o vice-reitor da USP, Antônio Carlos Hernandes. Muito obrigado já pela presença, pela sintonia. Já já a gente volta, fica aí, que ainda temos muito o que falar, o que conversar. De volta aqui na programação do Bairro Educador, 12h43. Muito obrigado pela sintonia. Você que curte, que compartilha nossas lives, que encaminha para o mundo o que todo mundo precisa saber: as informações das ações sociais, culturais e educacionais. E hoje, Ministério da Cidadania e UNAS apresentando o programa Bairro Educador, Escola na Comunidade, trazendo informações para você sobre o acesso à educação e informações sobre a USP, que para muitos, né, que estão nos ouvindo, nos vendo, para que vocês saibam, é pública, é de qualidade, é acessível, principalmente para você que está na escola pública, para você que está desenvolvendo o seu futuro e que pretende ter, os caminhos numa educação de qualidade, gratuita, e que lhe ajuda, lhe apoia, por conta de todas as questões sociais em que o nosso país vive, das desigualdades. Então, existem projetos, existem ações desenvolvidas justamente para que você não pare no meio do caminho e continue seu processo educacional e social, de desenvolvimento pessoal, comunitário, desenvolvimento como um todo. E para isso, estamos conversando com o Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da USP, que trouxe uma série de informações importantes. E você pode ver, depois que a gente, se chegou agora, depois que a gente terminar, fica gravado, fica para sempre, para você acessar quando você quiser, na página do programa Bairro Educador, página da Rádio Heliópolis, nos arquivos aqui da nossa programação também. E a gente, desde já, fica muito feliz pela audiência, que só cresce, só se desenvolve. Quero mandar um abraço para todo mundo. Você que compartilha, curte, manda para o povo, manda para as pessoas. Quero mandar um alô também para a Vera Paiva, coordenadora do curso de Psicologia da USP, que está nos ouvindo, está nos acompanhando. E ela sempre está aqui atenta para os projetos conosco. Essa ponte de ligação muito importante, é sempre sensível às causas sociais, às causas educacionais, com o entendimento de que a educação empodera, desenvolve e muda. Muito obrigado, Vera, por sempre estar conosco, também na programação aqui do Bairro Educador. Voltando para as nossas questões, e a gente, sempre trazendo aqui junto com o Regis, né, essas atividades. Sobre o que conversamos antes, uma breve palha, uma breve que a gente trouxe, sobre a questão da negação da ciência, que a gente está vendo nos dias atuais, sobre esse fato preocupante. As pessoas não darem a devida atenção ou entendimento. Não sei se é por questões pessoais, não sei se é realmente por falta de do conhecimento próprio da ciência, ou por defesa de algum pensamento, que para essas pessoas é o pensamento correto, e que muitas vezes pode ser prejudicial para a humanidade, para as pessoas. Poderia falar um pouco sobre isso?
Muito bem, é um prazer. Acho que é importante o tema, você trouxe de uma maneira, contextualizou muito bem. Eu acho que o essencial nesse processo é as consequências que isso pode trazer para todos. Acho que isso é o principal ponto. Ter pontos de vistas, trabalhar com situações distintas, isso tudo faz parte do processo de formação de toda a humanidade. Agora, negar evidências, negar aquilo que já foi comprovado, aí já é um problema muito mais sério. E nós temos que, de fato, procurar esclarecer e combater a esse tipo de, vamos dizer assim, de expressão e da forma como as pessoas se colocam. Não por questões políticas ou por questões pessoais, mas pelas consequências que isso pode trazer. Se nós dissermos que começarmos a negar o impacto que teve as vacinas para todos nós, muitas pessoas perderão suas vidas. Então, as mães, especialmente as mães, elas sabem o quanto que a vacinação é fundamental para seu filho na idade da vacinação. Da mesma maneira que a mulher cuida para ter o seu bebê ao nascimento, posteriormente ela cuida para que ele tome todas as vacinas para que ele seja uma pessoa saudável. Não é nesse caso da pandemia agora, especificamente do coronavírus, que é a vacina, do que nós estamos falando da vacina. Nós estamos falando de todas as vacinas. Todas elas. É essencial que se entenda que a vacina salva vidas. A vacina é que fez com que muitos de nós estivéssemos aqui hoje. Especialmente se você tem, que é o meu caso, que da onde eu vim, como de muitos que nós estamos, que é um papel essencial que a rádio Heliópolis faz, que o programa faz, que é de você estar em uma situação, que é uma situação socioeconômica difícil, você vai ter que contar com aquilo que o Estado oferece. Se você entra num circuito como esse, de negar aquilo que a ciência já descobriu, já comprovou, as consequências, elas são muito graves, porque a sua vida e da sua família está em risco. Então, a essência desse processo todo é você tentar fortalecer a cultura, mas a cultura daquilo que é real aqui, a cultura daquilo que a ciência já descobriu, já comprovou, já experimentou. Nós não estamos falando de opções, nós estamos falando de evidência experimental. E evidência experimental, ela se dá e se ela se reflete naquilo que a própria natureza nos oferece. Então, é fundamental que as pessoas tenham as suas opiniões, mas é fundamental que as pessoas não brinquem com a vida, nem a dela, nem dos seus familiares e nem da comunidade como um todo. É importante demais entender que você não concordar com alguns pontos de vista, não, você não pode levar isso para desprezar aquilo que a ciência já fez e deixar, no caso específico, de tomar a vacina, de você seguir os procedimentos da ciência. É uma situação que, de fato, traz para nós todos uma angústia muito grande, porque você vê as pessoas falando e você sabe que ela, se ela continuar agindo daquele jeito, se ela, por acaso, for contaminada, existe uma probabilidade muito alta dessa pessoa deixar a sua família, essa pessoa vir a falecer. Então, é importante que todos tenham consciência dos impactos daquilo que se faz. Hoje, mais do que nunca, a educação, ela é essencial. Não só para você avançar, para empoderar, como você acabou de dizer, mas ele é essencial para você ter clareza, que para que você possa refletir, para que você possa você mesmo formar sua opinião. para que você possa se fortalecer e fortalecer os seus que estão ao seu entorno, aquelas suas pessoas com quem você gosta, para você protegê-los. Aderir ao negacionismo é levar as consequências, as piores consequências que pode acontecer. A ciência provou e tem provado para tudo. Eu costumo dizer para os alunos, quando vai fazer palestra para os alunos de escolas públicas, é dizer o seguinte: da mesma maneira, a mesma ciência que construiu todas as bases para fazer o seu aparelho de celular que está aí, é a mesma ciência que construiu as vacinas que estão sendo disponíveis. Se você nega uma coisa, você deveria negar outra. Então, não vamos mais usar aparelho celular, não vamos mais usar nenhuma das tecnologias. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas específicas. Então, nós temos que evitar ao máximo, qualquer caminho que seja esse que traga, um impacto muito grande, que é a perda de vidas. A vacina salva. Você já repetiu? Eu vou repetir novamente. A vacina salva. Não tem outra saída. Distanciamento social salva. Usar máscara salva. Lavar a mão salva. É isso do que nós estamos falando o tempo todo. Estudar dá trabalho, mas estudar também dá para você uma característica essencial: você ser crítico, ser capaz de criticar aquilo que essas opiniões obscuras que aparecem. Eu torço para que todos da comunidade, todos os seus ouvintes, entendam que o trabalho que todos se fazem com relação a isso é para salvar as vidas. Não estou falando de políticos, não estou falando de nada, estou falando puro e simplesmente de educação, de ciência de cada um. Da mesma maneira que eu quero ter a minha família protegida pelo conhecimento que eu tenho, eu quero que todos vocês entendam que vocês vão protegê-los com o conhecimento, mais do que qualquer outra coisa. É o conhecimento, a razão crítica que vai fazer vocês se protegerem e proteger aos demais.
Muito obrigado pelas informações. Essa pessoa tem um pouco de memória, né? Lembrar da poliomielite, da vacina tríplice BCG. Lembre-se, né, do seu filho, porque agora iria fazer mal, porque agora viria com todos os tipos de mazelas na vacina. Então é só ter um pouco de memória, de relembrar, de entender o quanto esses caminhos científicos são importantes para salvar a humanidade e estão salvando mais uma vez. Todos têm direito às suas crenças, todos têm direito ao seu entendimento. No entanto, o seu direito só vai até onde chega o direito do outro. Então, o direito do outro ter acesso à vacina, ter acesso ao conhecimento, ter acesso à educação. Estamos já chegando ao final da nossa programação, mas antes da gente finalizar, só gostaria que o senhor falasse para a gente, da importância da parceria e da possibilidade de termos, né, com a Rádio Heliópolis e USP e outras áreas da USP, uma parceria legal de informação e de entendimento, né, das ações.
Acho que essa parceria, ela inicia-se com. Já teve outros momentos em que vocês tiveram a oportunidade de ter acesso à universidade, mas eu gostaria de fortalecer aqui, e eu ia solicitar, se você não me deixasse essa bola, é dizer que nós precisamos da sua parceria. Então, do ponto de vista da universidade, a parceria está estabelecida. Gostaria muito de poder voltar a falar a todos da comunidade quando nós vamos iniciar as inscrições da competição USP de Conhecimento, para falar especificamente da competição, como que os alunos devem fazer, como que as mães devem agir, como que os pais devem agir, de maneira que a gente possa ter cada vez mais uma proximidade e que essas informações elas possam ser compartilhadas. A universidade tem muito, muito, muito interesse em ajudá-los a todos. E uma maneira importante é fazer pela comunicação. A comunicação é uma arma estratégica fundamental para não só para esclarecimento, mas para gerar oportunidades, oportunidades todas que todos nós precisamos. Então, aceito a sua sugestão, e tanto você, o Reginaldo, e digo que a universidade está aqui pronta para parceria. Quero aproveitar, já que você citou o nome da nossa colega Vera Paiva, mandar também um abraço, agradecer pela audiência e pela parceria com todos vocês, e dizer que é isso que nós temos que fazer. Estar cada vez mais próximo da sociedade para levar aquilo que nós temos de melhor. Então, conte comigo.
Muito obrigado, né? Estender aí o abraço à Vera, que faz um trabalho excelente aqui de orientação e prevenção a IST e DSTs, né, com os jovens aqui de Heliópolis, né, com os jovens da comunidade. E essas parcerias é que fazem a transformação social.
Sem
Muito
dúvida.
obrigado, doutor Antônio Carlos Hernandes. Gostaria, né, de agradecer em nome da rádio, dos ouvintes, telenautas e internautas. Sempre quando a gente traz os convidados e convidadas aqui, fica uma semente e ela gera frutos. E nesse sentido, o fruto é o conhecimento, o entendimento, o acesso à informação e educação. Muito obrigado, né? Em nome de toda a comunidade, a gente agradece. E os microfones da rádio estão à disposição para mais intervenções que são positivas para a nossa sociedade.
Eu que
Agradeço.
agradeço. Grande abraço a todos vocês. Sucesso.
Grande abraço. O Ministério da Cidadania Iunas apresentou o programa Bairro Educador, Escola na Comunidade, trazendo hoje informações sobre educação. Patrocínio Ouro Medley, patrocínio Prata Uber. Muito obrigado pelas parcerias e muito obrigado por toda a participação. Volto amanhã.